A condenação do líder da seita Luz do Mundo, José Julino Kalupateka e pares, continua a dividir a opinião de analistas em Angola. O jurista Adilson Salvador defende que a sentença aplicada aos réus não se adequou ao crime de que são acusados. Por sua vez, para o sociólogo Carlos Conceição, a sentença peca por não ter sido chamado a prestar declarações no tribunal, o órgão de Estado que tutela a legalização das igrejas. O líder da seita Luz do Mundo, José Julino Kalupateka, e 9 dos seus seguidores foram condenados por 9 crimes de homicídio qualificado e por 7 de homicídio frustrado, praticados em abril de 2015, no Monte Sume, província do Uambo. Além de Kalupateka, condenado a 28 anos, 7 dos seus seguidores deverão cumprir 24 anos de cadeia e outros 2 a 16 anos, segundo a sentença ditada pelo Tribunal Provincial da província do Uambo. Neste processo, a acusação do Ministério Público concluiu que antes do crime, que aconteceu a 16 de abril de 2015, concederam os supostos confrontos entre os fiéis da seita Luz do Mundo e os efetivos do Comando Provincial do Uambo, que levaram à morte, segundo a versão oficial, a 9 polícias e 13 fiéis. Os elementos daquela igreja ilegal prepararam machados, facas, mocas, para atacar os alegados inimigos da seita. O sociólogo Carlos Conceição duvida do sistema de justiça angolano e por isso diz que a sentença do caso Kalupateka não é estranha. Conceição entende que o modelo de resolução do conflito terá sido desadequado por se tratar de um fenómeno religioso, onde o órgão de tutela, o Ministério da Cultura, representado pelo Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, não fez qualquer pronunciamento a propósito do assunto, de bastante complexidade.
Em outros meios de comunicação, que eu tenho muito receio, tenho dificuldade de acreditar no sistema de justiça, por isso não criou nenhuma estranheza, fundamentalmente na condenação dos envolvidos no processo Kalupateka. Porque também eu entendo que o modelo de resolução de conflito à partida foi fundamentalmente desadequado devido ao fenômeno. Está lembrado que está-se a tratar, portanto, de um fenômeno estritamente religioso, onde os atores principais que, portanto, têm estado a responder às necessidades do ponto de vista institucional, não necessidades dos cristãos e tudo mais do ponto de vista institucional, não se pronunciaram, portanto, refiro-me aqui ao Ministério da Cultura, ao Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, que não se pronunciaram quando, portanto, do começo desse processo. E eu entendo que, de acordo com os documentos que tenho acesso, particularmente do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, eu entendo que o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos é a instituição que tem, digamos, a função e objeto social de debelar todas as situações que emanam das igrejas, das seitas religiosas, das denominações religiosas, dos movimentos religiosos. E esses atores, de facto, não apareceram para se pronunciar, para tanto fazer uma análise, fazer um estudo mais aprofundado, porque nós estamos diante de um fenômeno, portanto, complexo, que a sua resolução não é nos moldes em que foram até então, e essas instituições de facto não se pronunciaram. Por isso temos estado a dizer que quando determinada instituição não responde efetivamente aquilo que são os assuntos dos cidadãos, de facto eu tenho estado a sugerir que não vale a pena termos, portanto, instituições que não se fazem sentir na vida prática do cidadão, porque não faz sentido criarmos ministérios, criarmos instituições que depois tenham dificuldade, e aliás há até determinados cidadãos que não conhecem a função social de um determinado ministério, até mesmo professores universitários. Falamos isso com conhecimento de causa, porque também damos aulas nas universidades. Há determinados cidadãos angolanos que não conhecem a função social de uma instituição, então não faz sentido. É melhor que muitas delas sejam, de facto, extintas, porque não tem uma evidência prática na vida do cidadão. Porém, eu acho que a questão da condenação dos envolvidos no processo Kalupateka, para mim, não me assustou.
A equipa de advogados já deu entrada de pedido de habeas corpus ao Tribunal Supremo para o sociólogo Carlos Conceição, a condenação foi injusta e por isso entende que houve excessos na aplicação da moldura penal.
Não é preciso passar nas... Aliás, isso não é preciso ser penalista, portanto, nem sequer é preciso passar nas universidades que têm curso de direito para entender que houve excessos e que, de facto, até há muita anormalidade, não se percebe essa moldura penal. Até os próprios juristas, desculpa os colegas que são juristas, têm a dificuldade de fazer um esclarecimento puro sobre, de facto, esta questão. Eu tenho estado a lamentar de facto, os colegas que têm formação na área de direito. E se calhar também por falta de humildade, eu gostava até que fossem os penalistas, se tivéssemos os penalistas de facto, que fossem os penalistas que teriam que se pronunciar nesses termos. Portanto, podemos até ter, mas temos esses penalistas, defendem fundamentalmente o quê? Eu já dizia atrás que os nossos juristas, a maior parte deles, estão de facto asfixiados no sistema que governa Angola. E têm a dificuldade de se pronunciar. Eu tive dificuldades sérias durante a semana toda com discussões acérrimas e os colegas que têm formação na área não conseguem se exprimir.
A defesa, segundo dizem, farão tudo para provar a inocência dos seus constituintes. Este é um dado muito importante. Mas se tiverem efetivamente todos os meios probatórios e a fundamentação legal suficiente, acredito que ainda vamos a tempo de efetivamente fazer com que
isso aconteça.
Eu quero acreditar nisso. É possível. Eu quero acreditar nesse sentido. Dá exatamente a entender que, do ponto de vista de valores, não é? A vida dos policiais está um pouquinho acima dos milhares de civis que morreram aí no Monte Suma, né? E eu ainda acompanhei com muito pesar várias igrejas que lamentaram as mortes dos policiais e não citaram os civis. Portanto, isso é conjuntural. Também não é uma questão só do partido que governa, é de todos, das igrejas, enfim. E depois, eu acho que este caso Calopeteca deve servir para que o Estado angolano repense melhor as suas responsabilidades. Que nos próximos anos matanças desta natureza não venham a acontecer. Eu dou um exemplo muito prático. Quando há manifestações, e ontem houve, onde estão 10 pessoas a manifestar-se, a polícia lá está. Muitas vezes não para garantir segurança. Mas lá onde houve 2.000 pessoas, não houve a polícia para garantir segurança. Antes, pelo contrário, foi lá quase que para confrontar com aquelas pessoas. Isso é um grande mal que deve ser evitado. Outro sim, para os acadêmicos, eu ainda acho que Calopeteca deve ser um caso de estudo. Portanto, deve ser estudado. É um desafio, porque não é qualquer pessoa que leva para lá as matas 2.000 pessoas. Portanto, precisa ser estudado. Estamos diante de um fenômeno, não é?
Relativamente a essa questão.
Por seu turno, o jurista Dilson Salvador esclarece que a moldura penal aplicada ao líder da seita Luz do Mundo tem respaldo legal, mas chama a atenção para a hierarquia penal previsto no artigo 55 do Código Penal angolano. O juiz da causa qualificou os réus como sendo delinquentes habituais e por tendência. Esta qualificação, segundo o jurista Dilson Salvador, não se adequa à Calopeteca e seus pares, dado o alegado crime que terão cometido. O jurista conclui que os crimes pelos quais Calopeteca e pares são acusados, o tribunal, na pessoa do Ministério Público, não conseguiu prová-los.
Tanto essa sentença que colocou o término, entre aspas, do processo em que foram avaladas provas do crime ocorrido no Monte Sume e outras localidades citadas no processo. Tanto do ponto de vista de utopia jurídica, o que aconteceu com o caso Calopeteca é possível, não é? É possível num país como o nosso, em que os poderes de soberania se confundem, não é? Mas o que importa aqui dizer é o seguinte: a hierarquia dos crimes em Angola, ou das penas no caso, obedece a um critério exposto no artigo 55º do Código Penal, portanto, de 1886, que coloca as penas na seguinte ordem. Portanto, em primeiro lugar, coloca portanto, as penas de 20 a 24 anos de prisão maior, depois as penas de 16 a 20 anos, a seguir de 12 a 16, em quarto de 8 a 12 e por último de 2 a 8 anos de prisão maior. Portanto, essa é a hierarquia das penas que o artigo que acabei de citar dita. O que se passa é que em caso de agravação, né, como é o caso que nos traz aqui, cujo o Tribunal Provincial do AMBO terá usado o artigo 93º e 67º, essas penas, quando se fala das agravantes, também obedecem a um mínimo e a um máximo. Portanto, o mínimo a obedecer, de acordo ao artigo 93º, número 2, portanto, a pena não pode ser inferior a um mês, portanto, esse é o mínimo. E o máximo é de 24 anos, não mais que isso, portanto, não mais que isso. Outro sim que deve aqui ser dito é dois pormenores importantes que o juiz, ou seja, na ótica do juiz, contribuíram para que se exagerasse nas penas, que é o fato de qualificar os réus como sendo delinquentes habituais e também por tendência. Portanto, os delinquentes habituais são aqueles que, pelo género de vida, criminal no caso, revelem o hábito de delinquir. Portanto, este facto não se adequa nem à Calopeteca, nem aos seus sequazes. Outro sim para a questão dos delinquentes por tendência é que deve haver um crime doloso a que corresponda a pena maior e que o seu comportamento de per se revelem malvadez, não é? Revelem perversão e que faça considerar esses réus gravemente perigosos. Portanto, sublinhar aqui a palavra gravemente perigosos. Também é um caso que não se adequa nem à Calopeteca, nem aos seus companheiros. Acredito que houve aí, tanto para além das insuficiências de provas ou de meios probatórios que não dariam a continuação dos mesmos, também houve algum aspecto político que acredito com o recurso que os advogados interpuseram ao Tribunal Supremo poderá efetivamente vir a produzir efeitos positivos, não no sentido de se reduzir apenas as penas no caso, mas no sentido de inocentar mesmo os réus, porque a bunda da verdade, os crimes pelos quais são acusados, tanto o tribunal na pessoa do Ministério Público não conseguiu efetivamente prová-los.
Adilson Salvador refere ainda que este julgamento deve servir para que o Estado angolano repense melhor as suas responsabilidades em relação à proteção dos cidadãos. Salvador lamenta, por outro lado, o facto de terem morrido civis, mas que o tribunal não teve em conta, tendo apenas condenado os membros da seita, sem, no entanto, apurar responsabilidades pelas mortes dos civis. O jurista nota que esta é uma questão conjuntural e apela para que nos próximos anos matanças desta natureza não voltem a acontecer.
A defesa, segundo dizem, farão tudo para provar a inocência dos seus constituintes. Este é um dado muito importante. Se tiverem efetivamente todos os meios probatórios e a fundamentação legal suficiente, acredito que ainda vamos a tempo de efetivamente fazer com que
isso aconteça.
Eu quero acreditar nisso. É possível. Eu quero acreditar nesse sentido. Dá exatamente a entender que, do ponto de vista de valores, não é? A vida dos policiais está um pouquinho acima dos milhares de civis que morreram aí no Monte Suma, né? E eu ainda acompanhei com muito pesar várias igrejas que lamentaram as mortes dos policiais e não citaram os civis. Portanto, isso é, vamos lá, é conjuntural. Também não é uma questão só do partido que governa, é de todos, das igrejas, enfim. E depois, eu acho que este caso Kalupeteka deve servir para que o Estado angolano repense melhor as suas responsabilidades. Que nos próximos anos matanças desta natureza não venham a acontecer. Eu dou um exemplo muito prático. Quando há manifestações, e ontem houve, onde estão 10 pessoas a manifestar-se, a polícia lá está. Muitas vezes não para garantir segurança. Mas lá onde houve 2.000 pessoas, não houve a polícia para garantir segurança. Antes, pelo contrário, foi lá quase que para confrontar com aquelas pessoas. Isso é um grande mal que deve ser evitado. Outro sim para os acadêmicos, eu ainda acho que Kalupeteka deve ser um caso de estudo. Portanto, deve ser estudado. É um desafio, porque não é qualquer pessoa que leva para lá as matas 2.000 pessoas. Portanto, precisa ser estudado. Estamos diante de um fenômeno, não é?
Por sua vez, o sociólogo Carlos Conceição conclui dizendo que a questão terá sido beliscada à partida, já que se trata de um conflito que não envolve uma instituição paramilitar. Logo, diz o analista, a sua estratégia de resolução foi desproporcional, dando a ideia de que a vida dos 9 polícias mortos é mais importante do que a vida dos fiéis civis, que também morreram neste confronto.
Não há vidas superiores a ninguém. Vida é vida e quando se fala até de justiça, a justiça deve ser igualitária para todos. Portanto, eu penso que é o que eu falei atrás. A questão ela já foi beliscada à partida. Estamos lembrados que é um conflito que envolve uma instituição não paramilitar. Portanto, estamos a falar de uma seita religiosa, uma igreja. Uma igreja é uma instituição. Aqui a partida não é uma instituição militar. Portanto, o grau de proporcionalidade de resolução do conflito não pode ser desproporcional. E nós várias vezes já nos pronunciamos sobre essa questão. Que o grau, a estratégia de resolução deste conflito, que envolve a seita Kalupeteka, a partida é desproporcional. E aliás, esse grau de desproporcionalidade tem implicações no que nós estamos aqui a analisar. Portanto, dá a ideia de que a vida dos policiais, dos 9 policiais, que terão morrido nesse conflito, parece ser mais importante do que a de milhares e milhares de pessoas que morreram também neste conflito. Porém, eu penso que, por isso é que eu dizia atrás, que era importante que as instituições que respondem fundamentalmente por esses conflitos, que é o Ministério da Cultura e o Ministério, aliás, e o seu segmento, o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, devia de facto se pronunciar, mas como nós temos dificuldade de interpretar papéis institucionais, portanto, ninguém sabe o que é que uma instituição deve fazer de facto, perdemos-nos e essas situações vão continuar cada vez mais a se arrastar, porque cria-se instituições por decretos presidenciais e do ponto de vista factual essas instituições não conseguem fazer a interpretação devida pelas quais foram criadas. Então, eu entendo que era importante que não se valorizasse demasiado a vida dos policiais que terão morrido nesse processo, do que fundamentalmente as pessoas que também perderam seus familiares e há dados de que terão sido mais de 1.000 pessoas mortas, portanto há dados, há registros e tudo mais. Os 9 policiais não subestimam as mais de 1.000 pessoas que terão morrido nesse processo. Eu penso que é aqui onde eu sempre vou manter a minha posição, que de facto nós temos um sistema de justiça completamente deficitário e enquanto continuamos a ter um sistema de justiça completamente deficitário, os problemas vão sempre continuar. E se existe alguma coisa no mundo, na maior parte das sociedades, se existe alguma coisa com a qual não se pode brincar, é o sistema judicial. Portanto, um cidadão tem que ter confiança no sistema de justiça. Se o sistema de justiça estiver deficitário, dificilmente se acredita nas instituições do Estado. E nós não podemos passar nesse estágio onde os cidadãos não confiam nas instituições do Estado. Vamos entrar na patologia social e é grave, sociologicamente falando.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.